Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos a mais um MVP Showcast Virtual Community. Esse webcast está sendo organizado pela comunidade MVP com o auxílio da Microsoft. É uma trilha de webcasts, no nosso caso sobre mensageria, hoje sobre o tema de Exchange 2013 e ESP1 Protocolos, onde eu, Rover Marinho, vou ser o palestrante, junto com meu amigo, moderador e também palestrante, Jorge Patrício. Certo, Jorge?
Boa tarde para todo mundo, boa noite para todos. Aqui sou o Jorge Dias, MVP do Exchange Server também faz, já perdi a conta de quantos anos, e também sou consultor sênior na SPC Chile. E também DJ da Rádio Coringão e da Rádio Livre Gaviões. Vamos lá, galera, vamos ver esse excelente webcast preparado somente para vocês.
Vamos lá, então. Então, para nós iniciarmos, eu trouxe. Na verdade, nós temos esse PPT inicial, que é sobre a premiação MVP. Muitos não conhecem, mas a premiação MVP é uma forma de agradecer, da Microsoft agradecer aos líderes independentes da comunidade que compartilham a sua experiência, a sua paixão técnica e conhecimento prático dos produtos da Microsoft com todas as outras pessoas da comunidade. É um programa com alcance global, ou seja, funciona no mundo inteiro. Atualmente nós somos em torno de 3.980 profissionais. No Brasil, nós estamos com 112 influenciadores com esse título, com essa premiação. Como o próprio Jorge já disse, ele é MVP de Exchange e eu também sou MVP de Exchange para o Brasil. O programa MVP Mentor é um programa onde os estudantes podem se conectar com MVPs para aprender um pouco mais sobre tecnologia Microsoft. E o mais interessante é que a dinâmica do programa, ela permite que o mentor, ou seja, um MVP, ele auxilie um ou mais alunos em um projeto de crescimento técnico e profissional, com uma duração pré-determinada entre ambos. Isso é essencial e muito bom para quem está na carreira, ou melhor, visando a carreira de tecnologia. O Microsoft Virtual Academy, que são treinamentos gratuitos, disponibilizados muitos por MVPs e também pelo corpo técnico da Microsoft, que são treinamentos excepcionais, principalmente para auxiliar no início de carreira, no conhecimento de novas ferramentas e também para auxiliar na questão de exame. Você que vai prestar um exame Microsoft e quer um pouquinho mais de experiência com o produto, vale a pena visitar o Microsoft Virtual Academy. E por último, o Curá, que nada mais é do que um serviço de cura. Esse serviço, ele demonstra e mostra numa única página todos os links e principalmente ferramentas que uma determinada pessoa ou influenciador usa para auxiliar no dia a dia de trabalho ou até em manutenções. Vale a pena visitar o Curá. Lembrando que vocês todos são convidados para participar também do programa MVP Mentor, do Virtual Academy, do Curá e, por que não, da premiação de MVP. Vamos lá. Nosso webcast de hoje, nós começamos com a agenda, três tópicos. Parecem ser pequenos os tópicos, mas não são. E nós vamos fazer o máximo possível para terminar isso com toda a entrega, com a melhor entrega possível para vocês. Overview da arquitetura de Exchange 2013, componente de transporte no Exchange 2013 e cenário de roteamento de mensagens. São os tópicos que nós vamos estar abordando nesse webcast. Começando com o overview da arquitetura do Exchange 2013, e por que não fazer um Exchange 2010 versus 2013 overview, para que todos nós possamos lembrar um pouquinho do que era e como que o processo hoje ele é feito na nova plataforma. Acho que vale a pena a gente caminhar dessa forma. Vamos lá. Nós podemos ver aqui pelo nosso exemplo que no passado nós tínhamos os clientes, né, seja ActiveSync, SMTP e VoIP, e esses clientes utilizando a infraestrutura de CAS, Hub, Unified Message, e logo depois isso vinha para um Mailbox Server. Isso mudou bastante quando a gente fala de referência para 2013. Na referência de 2013, passar aqui o PPT. Nós temos hoje a centralização dessas comunicações partindo a respeito do CAS, ou seja, ele funciona como um proxy, recebendo essas solicitações e encaminhando essas solicitações para o mailbox. Um detalhe importante, Jorge, que a gente pode comentar aqui, é principalmente a opção de hub, né? Pode ver que tem um asterisco ali, mas é a função de hub que hoje ela está intrínseca dentro do mailbox server para facilitar as comunicações.
Exatamente, como vocês vão ver logo, todos os e-mails que venham podem ser recebidos ou pelo mailbox, não é recomendado, e podem ser recebidos pelo CAS Server. Qual que é a vantagem de ter um CAS Server? Você vai ter um servidor separado para as regras de transporte, as políticas de transporte dentro da organização. Então, é sempre interessante, sempre boa prática, apesar de que o mailbox tem a característica de CAS Server, deixar ele somente para enviar para o CAS e enviar entre os mailbox servers. E todo o trabalho que são regras de transporte e outras coisas que a gente vai trabalhar na mensagem, a partir de políticas, sejam feitas no Client Access Server.
Very good, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho. Falamos aqui, voltando um pouquinho, sobre o overview, né, da arquitetura. Vamos falar aqui do Mail Delivery Overview. Também, novamente, comparando o Exchange 2010 com o Exchange 2013, verificando se tem alguma mudança. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente pode reparar ali no desenho do seu lado direito, superior, a gente tem uma comunicação na internet fluindo via SMTP para o Hub Transport. Lembrando que isso a gente está no Exchange 2010. A evolução disso, nós temos em seguida o servidor, né, Hub Transport, fechando uma conexão MAP para o servidor Mailbox Server no seu site de destino. Da mesma forma, se a gente estiver fazendo uma comunicação via a segunda entrada desse ambiente, ou seja, pelo site A, a conexão SMTP através do Hub, consecutivamente, há um check, há uma validação se esse usuário ele está disponível na DAG ou no mailbox server do site A ou do site B. Caso exista aí esse usuário no site B, que é o exemplo que nós estamos dando agora, então há o quê? Um repasse de mensagem, essa mensagem vai para o outro Hub Transport e, por fim, ela é entregue no site B, onde nós temos a caixa postal desse usuário. E aí, tanto faz, né? A entrada sendo pelo site A ou pelo site B, o Exchange 2010 tem essa inteligência de saber para onde ele vai entregar. Qual que é a principal diferença, né? Quando a gente fala desse tipo de comportamento de ambiente, para o cenário de Exchange 2013, que é o que a gente vai ver agora. No cenário de Exchange 2013, a gente vai reparar na seguinte mudança. Primeiro que a mensagem ela vem através do SMTP e ela vai bater de frente agora não mais com o Hub Transport, como o Jorge falou, num front-end server. Isso é ótimo, né, Jorge? Principalmente para impedir que a comunicação parta diretamente para o mailbox server, aí trazendo alguns problemas como buffer overflow ou outros tipos de ataques que a gente tem conhecimento, certo?
Exatamente. Também, não somente esses ataques, senão aqueles típicos e-mails com vírus, em vez de sobrecarregar o mailbox, que ele também vai ter a componente de anti-malware dentro do Exchange, ele vai ser no Client Access Server, no front-end. Então, como normalmente a gente tem mais de um, e nossos appliances ou mesmo o server podem mandar para vários Client Access Servers, então a gente distribui essa carga de higienização dentro da nossa organização.
Show de bola. O passo seguinte, a mensagem, uma conexão SMTP. Logo mais a gente vai falar quais são essas portas que são utilizadas de forma interna, tá? Mas nós podemos ver que são três serviços principais, vamos discutir isso também. O front-end que está no CAS Server fecha uma comunicação via SMTP, entregando essa mensagem para o nosso serviço chamado de transporte, que está dentro do mailbox. Em seguida, o próprio serviço de transporte dentro do mailbox encaminha essa mensagem através do mailbox transport, que é um outro serviço, e ele sim encaminha essa mensagem, faz a conversão, né, dessa mensagem do protocolo para o protocolo, ou melhor, para o MAP, e aí encaminha para a caixa postal desse usuário. Esse é o processo dentro de mensageria dentro do Exchange 2013. Agora, vamos falar do seguinte, se nós estivéssemos falando que essa conexão partiria aqui pelo nosso site A. Fluiríamos da mesma forma. Começaríamos com a comunicação indo ao front-end, Em seguida, batendo o SMTP do front-end para o transport, passando então aí um check. O transport tem a inteligência de checar através do Active Directory aonde está localizado aquele usuário. Se aquele usuário está numa DAG no site A, numa DAG no site B, e qual mailbox que é responsável nesse momento, mailbox server, pela gestão daquela determinada database. Então ele vai entregar a mensagem diretamente para esse mailbox transport e novamente rotear essa mensagem para dentro do map. Através dessa inteligência, nós podemos ver que o serviço de transporte, se compararmos o que existia antes, né, no nosso amigo aqui chamado Hub Transport, sofreu uma grande mudança quando a gente fala a respeito de transporte, porque nós temos o serviço dividido entre front-end, que está no CAS, e transport, mailbox e transport, que estão dentro do servidor mailbox. Essa mudança ela acontece para gerar muito, na verdade, para criar vários outros processos dentro do Exchange, entrada de serviços de terceiro e principalmente por causa hoje da interoperabilidade que nós temos com a nuvem. Então foi necessário isso. E é isso que nós vamos aprofundar um pouquinho mais com vocês. Algum comentário, Jorge?
E também, sim, e também essa arquitetura de transporte de mensagem também foi feita, por quê? Porque além de economizar tudo que é regra de transporte, porque senão o mensagem vai ser analisado duas vezes, vai sofrer as regras duas vezes, ele vai diretamente para o mailbox onde está a pessoa. Agora, também a outra grande vantagem é que como o Client Access Server tem um balanceamento normal e natural dentro dele, imagina se no site B o Client Access Server está indisponível por, digamos, manutenção ou por alguma falha de hardware ou da máquina virtual, etc. Então, no modelo antigo, o que acontecia? A mensagem ficava presa no hub que recebeu, nesse caso no site A, e estaria esperando que o hub estivesse pronto para receber a mensagem e aí fazer o delivery para o mailbox. Nesse caso, não. Como vai mandar para o mailbox, ou seja, qual ele estiver funcionando, essa entrega vai ser direta e vai ser entregue efetivamente, ou seja, não vai demorar, não precisa esperar o outro Client Access Server subir para poder receber a mensagem.
Perfeito. Vamos lá. Qualquer dúvida, gente, por favor, podem utilizar o painel de perguntas, ok? Nós estamos aqui para isso. Vamos lá. Então, agora um overview de mail submission. Vamos verificar como que era em 2010, como que era em 2013, para ver se há alguma diferença gritante aí de um processo baseado, fazendo na verdade um versus aí entre um e outro. Então, mail submission no Exchange 2010, nós tínhamos lá embaixo, você pode acompanhar no seu desenho do lado direito inferior, os usuários numa determinada mailbox, né, fazendo aí a transferência de mensagens, submetendo isso. Hub Transport podendo fazer a comunicação via MAP para entrega de mensagens. E aí, da mesma forma, se essa mensagem fosse out, né, fosse enviada para fora, o Hub Transport também fazendo a entrega dessa mensagem para fora na internet. Como que funciona isso hoje? Falando de Exchange 2013, cenário que aparece aí ao lado direito de vocês agora. Nós temos também os usuários. Esses usuários fazendo uma comunicação primeiro com o mailbox transport. Você pode ver ali do seu lado direito inferior, ok? E em seguida, o mailbox transport manda, faz a comunicação com o transport, que é um outro serviço. Novamente, esses dois serviços estão dentro do mailbox server, ok? E por final, esse serviço fecha a comunicação com o front-end e o front-end roteia essa mensagem para fora. Reparem sempre que nós temos a camada dividida em três serviços. Logo mais, a gente vai estar falando mais à frente, quando nós temos esses serviços todos dentro de uma mesma instalação, que inclusive é best practice da Microsoft, não fazermos a divisão mais de mailbox e CAS, mas trabalharmos com as roles num único server, ou seja, multi-role. Mas existe também a possibilidade de quebrarmos essa função, ou seja, trabalharmos com o servidor CAS num pool de servidores, num array de servidores, e trabalharmos com servidores mailbox atrás. Essas duas possibilidades existem, certo, Jorge?
Exatamente. E, pessoalmente, eu gosto mais de que vocês, tudo bem, na parte de baixo tenham todos os roles juntos, porque isso aí também divide a carga, principalmente de transporte. E, em cima, do mesmo jeito que tiver dois CAS ou front-ends, também para balancear a carga e para também, como eu falei, se você tem muita regra de transporte, isso aí também vai da arquitetura e das necessidades da empresa. Se tem muita regra de transporte, melhor é deixar dois CAS aí para receber as mensagens e sofrer essas políticas. Se não tiver política, se for uma implementação sem política, beleza, pode botar tudo junto. Mas se tiver muita política que as políticas consomem processador e disco, é melhor separar. Isso sempre vai depender de como vai ser a sua arquitetura.
Vale a pena salientar, nós falamos sobre isso de manhã, a utilização do Xcalc nesse processo é sensacional, porque você vai fazer, você seja um ambiente virtualizado ou um ambiente... sem virtualização, você vai poder fazer os seus cálculos e aí levando em conta tudo aquilo que a gente conversou na palestra hoje de manhã, ministrada pelo Jorge, com relação a eu vou usar SMIME, eu vou utilizar K separado, eu vou utilizar multi-role, tudo isso a planilha ela te auxilia a entender qual que é a melhor performance, seja de disco, IOPS, seja de memória, seja de processador, se você vai trabalhar com funções separadas, com funções juntas, utilizando Smart Role ou o Edge numa rede perimetral, aí você pode se deliciar lá com a planilha, não é não?
Exatamente, com essa planilha vai ter a resposta a todas as suas dúvidas para fazer um deployment excelente, que não vai ter problema, então você nunca vai ser incomodado 2 horas da manhã porque teve algum problema de rendimento no Exchange.
Very good, vamos lá. Agora vamos entrar então falando somente de Exchange 2013. Vamos falar do Holy Architecture. Lembrando que o poster de Holy Architecture ele já está disponível, tá? Você pode acessar os nossos blogs, nós temos posts sobre isso. Pode acessar também, a gente indica a utilização do blog do time de Exchange, né? O Exchange Team Blog, para baixar e também saber das novidades de Exchange. Mas vamos falar exemplificamente sobre as duas, ou melhor, sobre as roles de Exchange no SP1. Nesse momento, vamos falar sobre as duas roles que a gente utiliza como mais importantes e em seguida a gente vai falar um pouquinho também sobre Edge, um pouquinho mais à frente na apresentação. Vamos lá então, Client Access Server Role. Então, se você visualizar, vou até marcar aqui para nós, aqui a gente tem o CAS Server, ok? Um array de CAS, vários servidores CAS. E o CAS, ele tem uma coisa bem interessante, que ele tem agora um serviço dentro dele, chamado de Front-End Server. Esse serviço, ele serve para fazer a filtragem, né? Então, quando a gente fala de Client Access Server, a gente está falando de Front-End Transport. Ela, a principal função desse camarada é filtrar todas as conexões para enviar, sim, em seguida, essas conexões para o Mailbox Server. No Mailbox Server, que está ao nosso lado direito também, está aqui os nossos servidorzinhos Mailbox, espalhados aqui em 3 DAGs, né? Você pode reparar que ele tem 2 serviços. O serviço de transporte e o serviço de mailbox transporte. Nós vamos analisar serviço a serviço, qual portas ele fecha, qual comunicação que ele utiliza, para que você possa entender um pouco mais da arquitetura do produto e aí não se perder na hora de abrir um relay, na hora de fechar uma comunicação, na hora de ter uma ferramenta fazendo higienização, seja em smart host ou seja numa rede de perímetro. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nesse desenho por completo, você pode olhar aqui o quê? Seja uma conexão Outlook de web browser ou de mobile, ela vai sempre ser referenciada através de um firewall e em seguida encaminhada para a conexão ao CAS. Ou seja uma conexão externa, como nós estamos vendo aqui, ou uma conexão interna, como a gente pode ver aqui, sempre as conexões vão passar pelo servidor CAS antes de irem diretamente para o servidor Mailbox. Dessa forma, a gente consegue fechar o perímetro, principalmente não deixar com que as comunicações sejam encaminhadas diretamente para o servidor que contém os dados, o servidor mais importante da nossa arquitetura. Quer adicionar algo, Jorge?
Sim, nada mais é que sempre quando você pensar na arquitetura que você vai fazer o deployment na sua empresa, pense em 2 coisas. Primeiro, alta disponibilidade. Hoje em dia, correio eletrônico é o mais usado, principalmente pela gerência. Se caiu um banco de dados, ninguém liga. Isso já é experiência minha mesmo. Numa empresa caiu o Exchange por corte de comunicações, mas ninguém reclamava que tinha o SAP caído, ninguém reclamava que tinha o SharePoint caído, ninguém reclamava que tinha o banco de dados caído ou a aplicação da empresa caída. Todo mundo reclamava do Exchange. E claro que até para o pessoal descobrir que tinha caído as comunicações demorou um pouquinho, porque ninguém estava reclamando dos outros serviços. Então, o correio eletrônico hoje em dia é muito importante. Então, pensem sempre em alta disponibilidade e alto rendimento. Quando vocês forem fazer o deployment, usem a Xcalc, para você não ter problemas, principalmente de rendimento. Não como antigamente que o pessoal botava o Exchange, o Exchange bota tudo nesse computadorzinho que eu botei mais RAM e mais processador, aquele famoso PC potenciado. Hoje em dia, os requerimentos do Exchange são reais para um serviço real e muito crítico para a empresa.
Vale a pena salientar, principalmente se você for entrar no contexto de virtualização.
Isso, virtualização.
Virtualização é um negócio punk demais. Eu tenho um cliente, nós temos um trabalho bem interessante nesse cliente e uma farm, né? Ou melhor, na verdade, uma farm quase por completa de VMware está sendo totalmente deslocada para suprir o Exchange. E não é porque o Exchange é um consumidor de memória ou algo do tipo. É porque são pré-requisitos do Exchange. A ferramenta ela é muito boa, ela é muito estável, mas ela utiliza bastante hardware para projetar tudo o que ela vem fazendo. Não adianta você ter o mesmo pensamento que você tinha no Exchange 2003, 2007 e tentar enxergar isso para o Exchange 2013 que não vai funcionar. Então, tem que usar o Xcalc, projetar, porque a arquitetura dele, quando você fala principalmente de alta disponibilidade, se a gente for falar de DAG, não é o momento e nem é o que a gente vai discutir agora, mas a gente vem falar de todos os registros, de SafeNet, e aí a gente pode ir embora nisso aí, e são muitos recursos que vão utilizar, principalmente disco, rede, e vai pesar bastante.
Rede principalmente, porque hoje em dia já não são mais aqueles correios leves que a gente mandava, oi, tudo bem, e só texto. Hoje vai figuras, vai anexos, então vai um monte de coisa, os correios estão mais pesados. Então o tema rede é muito importante também para você dimensionar na sua empresa, e porque o pessoal compra a máquina para botar 200 máquinas virtuais e todo mundo sai por uma só NIC. Não. Seja, pense bem, sempre deixe para o Exchange uma NIC, para cada máquina do Exchange uma NIC dedicada, para não ter problema de demoras e não ter o usuário final reclamando, eu mandei um e-mail e está demorando 30 segundos para sair da minha bandeja de saída. Como é que é isso? Isso é uma reclamação muito constante nos usuários finais. Eles querem rapidez e agilidade.
É isso aí, vamos lá. Então, só para a gente entender como que funciona esse Role Architecture, nós temos uma demonstração aqui. Então, vamos lá. Primeiro, o e-mail entra na organização. Então, repare que esse quadro laranja, seja, estão fazendo aqui uma Exchange Online Protection na nuvem, né, fazendo higienização, a mensagem está aqui. Essa mensagem, ela entra na organização, ou seja, lá de fora, já está dentro da nossa organização, passando por higienização. E em seguida, essa mesma mensagem, ela é recepcionada no front-end transport. Então, olha só, a mensagem aqui é recepcionada dentro do meu CAS, no serviço de front-end, como nós mostramos já anteriormente. Então, é validada essa mensagem, é o primeiro filtro onde ela vai passar. Em seguida, o front-end transport consegue determinar aonde essa mensagem ela deve ser transmitida, ou seja, esse usuário do AD ele existe, esse usuário do Active Directory, onde ele se encontra, qual é a DAG que ele está, essa DAG está sendo gerenciada por qual servidor e qual database. Por final, a mensagem ela consegue chegar no seu ponto de destino, ou seja, desde o momento que a mensagem sai, ao ser recepcionada pelo front-end, ela vai ser checada e em seguida no mailbox, ela vai ser recepcionada pelos serviços de transporte dentro do mailbox server e aí disponibilizada na caixa postal do usuário. Esse é o fluxo comum de transporte para o Exchange Server 2013. Muita mudança, Jorge, disso para o 2010, né?
Exatamente, é muita mudança, principalmente pelo fluxo de mensagens, porque antes você tinha a parte de higienização, que era o Exchange Online Protection, ou seu Edge Server, que também existe no 2013 com o Service Pack 1, caso você não queira mandar as mensagens para a nuvem para higienizar. Então, aí era recebido pelo Rapid Transport, e o Rapid Transport ele determinava onde estava o banco de dados. Então, o que acontecia? Se perdesse conectividade com o banco de dados ou no outro hub transport que estava do lado do banco de dados, então aí já, você já tinha um delay. Agora no front-end transport, ele vai entregar para o banco de dados e internamente com o mailbox transport, ele vai entregar aonde estiver ativa o banco de dados ou em qual mailbox esse usuário vai estar. Então fica muito mais ágil e à prova de falhas e de demoras justamente na entrega.
É isso aí. Um ponto interessante que nós vamos ver aqui agora é esse aqui, ó. Componentes de transporte. A primeira vez que eu instalei o Exchange 2013, eu olhei e a primeira pergunta que eu acho que muita gente se fez foi: cadê o Hub? Hã? Onde está o Hub Transport? Ah, mas você não leu o Rover que o Hub Transport sairia da versão? Sim, nós lemos, mas aonde ele está? Tem que ter alguém responsável por transporte. E se esse alguém... É o mailbox, é o casta, está dividido, não está. Então eu confesso que no início foi complexo de entender, mas depois a gente viu que o processo ele fica bem simples quando você estuda a fundo o conceito de transporte. Muita gente não leva isso em consideração e aí tem graves problemas quando habilita relay, quando habilita processos de DLP, que não são do próprio Exchange, mas são de appliances de terceiros. Então, vale a pena, sim, estudar os componentes de transporte para que você entenda o que cada um deles vai fazer, qual é a responsabilidade de cada um, de onde inicia e onde termina cada um dos componentes, até que a mensagem saia internamente, vá externamente, saia interno e seja recepcionada internamente. Então, para isso, nós separamos aqui alguns PPTs para falarmos a respeito desses componentes. Então, vocês podem ver que são três os principais componentes de transporte do Exchange 2013. Front-end Transport, como nós já falamos, ele está no Client Access Server Role. O Transport e o Mailbox Transport são dois serviços que estão no Mailbox Role. Resumindo, como a gente colocou em vermelho aí na apresentação, sim, a Role de Mailbox tem componentes de transporte. É um recurso que hoje está sendo utilizado e muito bem utilizado, você vai precisar tê-lo. Então, quando você instala servidores multi-roles, você quase não vê essa diferença, mas quando você quebra esses servidores, deixando separadas as roles de casa e de mailbox, você começa a tomar um choque, porque você vê que, por exemplo, regras de transporte, no momento que você vai adicionar um servidor que você estava acostumado a colocar no Exchange 2010, servidor Hub, ou né, você vai adicionar agora o servidor Mailbox. Ah, peraí, por que eu estou adicionando o servidor Mailbox na regra de transporte e não o servidor CAS, que é o cara que vai receber essa mensagem lá na frente? Porque é ele que tem toda a engenharia através do serviço de transporte para fazer todo o processo. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Responsabilidades do transporte, como todo mundo já deve imaginar, receber e entregar todas as mensagens dentro da organização, sejam elas mensagens internas ou externas, passando tudo isso através do processamento, que a gente chama de pipeline. Ou seja, se você vai utilizar um serviço de terceiro como um DLP, escrevendo, hoje existe, né, a extensibilidade do pipeline para que você consiga fazer com que esse serviço faça utilização dos componentes do Exchange para que a mensagem saia e entre, passando pelo DLP, sendo checada, e não só com DLP, com várias outras ferramentas e vários outros appliances que interagem com o Exchange devido a essa mudança na arquitetura do Exchange. E muito dessa arquitetura foi modificada principalmente levando em consideração o mercado e as solicitações do mercado para que o Exchange fosse um pouco mais aberto no que tange a saída de mensagem, entrada de mensagem, higienização, DLP e outros mais componentes. Jorge, algum adendo?
Exatamente, porque aí você separando quem vai receber, quem vai aplicar as políticas, você também vai definir facilmente onde está o problema. Por exemplo, não estou recebendo e-mails de fora, mas sim estou fazendo troca de mensageria interna. Onde está o problema? Então aí você pode já ver que pode estar no front-end transport ou no transport. Porque aí você vai ver que se no front-end transport tem problema de back pressure, por exemplo, ou mesmo no mailbox, porque quando acontece problema de back pressure, quando onde está o banco de dados da fila do Kiwi, tem menos de 4 GB de espaço livre no disco. Então, é a primeira coisa que a gente sempre vai ver quando não está recebendo. Agora, se não está tendo trocas de mensagens nem internas, nem externas, então você vai direto no serviço de mailbox transport, porque esse está detido por alguma razão, ou por back pressure, ou por alguma queda do serviço por alguma razão. Então, também, para a parte de troubleshooting, é uma mão na roda a gente ter esses três serviços totalmente identificados e separados, em três serviços totalmente diferentes.
Vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, de front-end transport. Então, aqui a gente fez essa apresentaçãozinha só para a gente dar uma ideia de front-end transport. Então, só para a gente revisar o conteúdo, lembrando que é uma das funções de transporte, que ela está integrada onde? No servidor SCAS. Então, front-end transport, a partir do momento que a mensagem ela chega de fora, ela vai passar no front-end transport, onde ele vai filtrar todos esses tipos de conexões, ou melhor, de mensageria, e encaminhar para o nosso serviço de transporte dentro do mailbox. Vamos conhecer um pouquinho dele e quais são as suas responsabilidades. Então tá lá, o front-end transport. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso, nesse desenho do lado direito, que ele é bem interessante. Então a gente tem aqui, por exemplo, as portas que ele pode utilizar. Então já vou selecionar aqui, ó, ele escuta em quais portas? Na 25, 587, 717, Anonymous SMTP na porta 25, Authenticated SMTP na porta 587, regra nova, todo mundo sabe disso, e 717 é onde ele faz a comunicação com o mailbox server. Serviço responsável, MS Exchange Front-End Transport.ez. Então, aqui a gente tem um fluxo bem detalhado de como o serviço de front-end funciona. Então, reparem, ele manipula o tráfego de entrada, né, e saída externo do servidor, ou seja, tudo que externamente vai bater no front-end transport. Ele vai gerenciar essa submissão e as autenticações de clientes. Quem não consegue visualizar isso, não tem problema, a gente volta aqui um PPT. Repare nos clientes externos. Esses clientes eles vão bater aonde? No CAS. Então é disso que a gente está falando. A submissão de solicitações dos clientes externos para o servidor CAS. Funciona como um proxy de layer 7, ou seja, ele faz, né, essa análise antes de passar a mensagem para dentro do restante dos serviços, seja, que sejam os serviços de transporte do mailbox server, e ele não chega até a Kiwi. Por que não? Ele não chega para que a gente tenha o quê? Um bloqueio de acesso. Então, ele simplesmente encaminha essa mensagem, lá na frente nós vamos ver como esse processo funciona, e vocês vão ver que essa comunicação, se a gente for lembrar do Telnet, quando a gente fecha uma comunicação com verbs de SMTP, antes da comunicação continuar do transport para o mailbox transport, a comunicação com o front-end transport, ela é fechada. Para não ter o quê? A possibilidade de passar uma comunicação ou de passar qualquer tipo de conexão mal intencionada do front-end para dentro do mailbox. Ou seja, ele vai servir como um proxy mesmo, que vai bater nele e ele vai mandar a comunicação posteriormente para dentro do nosso mailbox server.
Exatamente. Quem faz a expansão, por exemplo, de listas de distribuição é o mailbox mesmo. Então, o mailbox vai receber a mensagem para uma lista de distribuição e ele vai expandir. Vai bifurcar no, digamos, no Client Access Server. Essa é uma grande separação que vai ter, porque, ou seja, até chegar no mailbox, ele comprovou se existe cada um desses membros. Aqui tem uma pergunta do Paulo. Eu continuo podendo utilizar o Round Robin ou NLB como solução de alta disponibilidade para o CAS? Primeira regra, o Windows Network Load Balancing não está suportado para fazer balanceamento do Climax Servers. Então, você pode usar Round Robin? Sim, pode usar. Pode usar um Hardware Load Balancing? Pode utilizar, mas o Windows Network Load Balancing não tem suporte para alta disponibilidade do Climax Server. Isso para acesso externo. Internamente, os CAS eles são balanceados através do próprio site da T-Directory, então internamente não vai ter esse problema. Coisa que não acontecia no 2010, que você precisava sim de um balanceador, seja ele Windows Network Load Balancing ou seja ele Round Robin ou até um appliance de balanceio de carga.
Um ponto importante é que hoje, Paulo, a gente já não tem mais a comunicação sendo focada para um determinado servidor, e sim para um GUID. Tá? Então, isso facilita bastante. Porém, existem ainda alguns ambientes que as pessoas utilizam NLB de Windows ainda fazendo Network Load Balance para o servidor CAS, mas leve em consideração que o Network Load Balance, ele só vai checar, mesmo que você coloque isso, ele só vai checar IP, não vai checar se o serviço está no ar, não tem engenharia nenhuma e muito menos inteligência, melhor dizendo, engenharia não, inteligência para saber se aquele serviço está no ar. Se o IP respondeu e se o serviço de front-end de transporte estiver fora, seu cliente vai receber uma não conexão, mas você nunca vai saber disso porque você vai estar monitorando única e exclusivamente o que ele faz, que é IP. Então, ou você parte para um Hardware Load Balance, que tem uma inteligência um pouco melhor, tanto para a questão de IP quanto para a questão de serviços, ou você passa por Load Robin, mas evite, sempre evite o serviço de Network Load Balance.
Principalmente porque está suportado pelo Exchange.
Vamos lá, é isso aí. Vamos lá, benefícios do front-end transport. Então, algumas anotações aqui. Um ponto importante que eu coloquei é o serviço, tá? Em vermelho aqui, para que vocês conheçam o nome do serviço responsável para isso. Então, Network Protection, ponto de balanceamento de carga, ele é o ponto de comunicação inicial de mensagens que vem de fora para dentro. Mailbox Locator, ou seja, ele evita saltos desnecessários, já que ele faz o check para verificar onde está esse processo. Para quem não lembra disso, nós falamos disso aqui, ó. Deixa eu só voltar algumas apresentações aqui, só para ficar mais simples, só um minuto. Então, reparem que, a partir do momento que o front-end transport ele recebe a mensagem, ele checa onde está o recipient, ó. Então, ele tem essa inteligência, ele vai checar onde está o recipient para mandar esse recipient para dentro das comunicações, ó. Namespace unificado, ou seja, quando a gente tem mensagens autenticadas e anônimas, a comunicação ela vai passar por ele primeiro, seja na porta 587, ou seja na porta anônima, na porta 25. E aí a gente já tem hoje a possibilidade de fazer checagem de cargas baseadas no número de conexões. Ou seja, eu não tenho mais aquela necessidade de ter tudo no mesmo role e aí não saber se eu estou tendo problema de cliente externo, se é cliente interno, se eu estou tendo problema de ActiveSync, ou se é solicitações de web browser, ou se é o Outlook. Eu consigo hoje entender cada um dos processos e qual está me consumindo o que para poder, por exemplo, pensar num upgrade ou pensar num redesenho da solicitação do cenário que eu tenho de Exchange Server com a função de CAS. Vamos lá. Transporte. Componentes de transporte. Transporte aqui também é um componente importante. Repare que a gente não está mais falando de CAS, ok? A gente está falando agora de mailbox, serviço de transporte. O serviço de transporte, eu até coloquei um asterisco aqui, você pode visualizar o significado disso aqui embaixo, ó. Anteriormente conhecido como Hub Transport. Então, como a gente disse, foi dividido. Algumas coisas o CAS faz, como nós acabamos de ver o que o front-end faz. Outras coisas o nosso amigo Mailbox vai executar para nós, como nós vamos ver adiante nos próximos PPTs. Transporte. Aqui, como você pode visualizar, muda um pouquinho na questão das portas. Antes da gente falar, Jorge, você fez até um comentário bem importante que o pessoal tem algumas pessoas habilitando comunicação externa do mailbox para fora, né, utilizando a criação de conector na porta 25. O que você acha disso?
Eu acho que não deveria fazer isso nunca. Por quê? Porque você está expondo o mailbox para um ataque na porta 25. Então você sempre, que tenha todos os roles no mesmo servidor, utilize o front end transport, porque ele vai ser o proxy para evitar qualquer ataque de spam ou qualquer tentativa de denial of service no seu mailbox. Se fizer a delegação de serviço, vai fazer um transporte. O mailbox vai continuar funcionando. Então, por isso, é importante que não utilizem o mailbox para fazer, enviar e-mails para fora e receber e-mails de fora também.
Very good. E como você pode ver, ele utiliza a porta TCP 25 para comunicação e a porta 2525 quando ele está junto com o CAS. Então, quando você instala os dois juntos, você vai ver que vai existir um conector nessa porta 2525, que é por onde ele faz essa comunicação. Ele processa todo o fluxo de e-mail SMTP da organização, tá? Realiza inspeção de conteúdo, então você pode ver ali no Submission Query, bem abaixo na nossa imagem aqui, a gente tem o mail.query, mail.query, né, melhor dizendo. Ele realiza a inspeção de conteúdo, ele suporta a extensibilidade através dos route agents, sejam eles desenvolvidos por você mesmo ou por terceiros, e ele faz o quê? Logo depois disso, ele encaminha essas mensagens para outros delivery agents, ou para outros tipos de protocolo, ou para encaminhamento de mensagem, ou refaz essa mensagem mandando ela para o Hub Transport, que seria o serviço de transporte, e aí esse camarada pode enviar essa mensagem direto para o CAS, essa mensagem vai para fora. A ideia aqui é literalmente a fila, né, de como ela funciona. Essa imagem é bem interessante. Serviço que gerencia esse processo é o edtransport.tz. Então, esse serviço ele é muito importante. No próximo PPT a gente vai ver todo o pipeline, todo o fluxo de processo. Vou colocar ele aqui agora para a gente continuar a nossa discussão aqui. Então, aqui a gente consegue ver como que o processo acontece. Então, a partir do momento que o SMTP, que a mensagem é recebida no SMTP Receive, ela passa pelo Protocol Agents, cai na fila, essa fila vai à submissão, essa submissão, primeiro, vai resolver os recipients, vai verificar se são válidos ou não, depois, vai localizar como que eu faço para chegar nesses determinados recipients, depois, vai verificar toda a parte de conversão de mensagens, de MAP, para outros formatos ou algo do tipo. E aí, por final, ele vai fazer o quê? Categorizar essa mensagem. Se você estiver enviando uma mensagem, seja ela interna ou externa, essa mensagem vai ser enviada. E aí, um ponto importante são as transport rules, o journaling agent, malware agent ou qualquer tipo de aplicação de terceiros. Se a gente tivesse, por exemplo, falando de safety.net, é nesse momento que a mensagem ela é copiada para outro servidor de transporte. Certo, Jorge?
Exatamente. Porque principalmente aí temos um outro componente que tem no agente de transporte, que é o Shadow Redundancy, que já tinha no Steam 2010, mas ele está melhorado aqui no 2013, porque enquanto não receber a mensagem, o último personagem, que é o mailbox, não vai desaparecer essa mensagem, porque por causa de uma queda de hardware ou perda de conexão, essa mensagem vai continuar aí. Vai continuar até ser definitivamente enviada, mesmo que já tivesse sido enviada para o mailbox através do transporte. Então, o front-end transport mandou a mensagem para o mailbox. Ele vai guardar uma cópia. Então, o serviço de transporte do mailbox vai mandar para o mailbox transport. Então, ainda vai ter uma cópia dos dois lados, tanto no front-end transport como no transport. Quando o mailbox entregou definitivamente para o usuário final ou para os usuários finais, aí começa a eliminar-se o shadow redundancy. Então, também tem essa componente separada para a autodisponibilidade e garantizar o recebimento da mensagem.
Perfeito. E aí, por fim, a mensagem confirmada, ela é encaminhada externamente ou encaminhada, no caso na anterior, internamente. Então, esse é o pipeline de transporte do componente que está chamado de transporte dentro do mailbox server. Agora nós vamos ver o outro componente, que é, ou melhor, vamos ver os benefícios do transporte. Primeiro, executa todas as decisões de roteamento de mensagens internas e externas, fazendo toda a inteligência de transporte, de regras, de processos de DLP, nós falamos sobre isso de manhã, então é ele que faz essa inteligência. O DLP Fingerprint, que é um recurso sensacional que o Jorge falou hoje de manhã na palestra do meio-dia, então é ele que faz esse processo. Ele vai fazer encaminhamento de mensagens, fazer tratamento especial, proteger mensagens, seja lá utilizando Shadow ou utilizando SafetyNet. Então, tudo isso é a inteligência do transporte que vai estar sendo feita dentro do nosso amigo chamado Mailbox. Vamos verificar aqui agora, Jorge, o nosso amigo Mailbox Transport, que eu tinha anunciado antes, mas ele só veio agora.
Então, vamos exatamente. Lá.
Mailbox Transport, tá? Reparem que o Mailbox Transport também é uma role que está ativa dentro do servidor de Mailbox. Então, tá ele aí piscando para a gente entender quem é a criança.
Só um pouquinho, Rolfer, aqui tem uma pergunta muito boa do Paulo. Então, o CAS como front-end e transporte deve ficar na DMZ ou no rede perimetral? Nunca, jamais. Nunca,
sem chance.
Jamais, não está suportado pela Microsoft você colocar nenhum role que não seja o Edge Transport numa rede perimetral, antigamente conhecida como DMZ. Por quê? Porque o Client Server precisa de um catálogo global perto, precisa do lado um catálogo global, então você não vai botar seu Active Directory na DMZ, nunca.
É, bem falado pelo Jorge, eu só quero demonstrar aqui aquela mesma imagem, ó. Reparem. Front-end está fazendo comunicação direto com o Active Directory. Então, se a gente estivesse falando do conceito, seria pegar esse front-end daqui e pôr ele aqui, ó, na minha rede de perímetro. E aí, da minha rede de perímetro, fechar uma comunicação com o AD. Isso seria uma coisa assim, muito ruim. Por mais que o nome seja front-end, a gente tem que tomar cuidado que a gente estava muito acostumado no Exchange 2003 de falar de front-end. Quando a gente falava de front-end, era literalmente DMZ. Mas no conceito de Exchange 2007, principalmente 2010, e agora no 2013, não precisa mais. Você pode utilizar um serviço de smart host para fazer isso, e aí depois essa mensagem entra, mas todo o teu contexto, seja ele de mailbox ou de CAS, ele deve ficar na rede interna.
Exatamente, porque principalmente no 2003, se vocês lembrarem, tinha que abrir um queijo suíço no firewall para poder comunicar.
Nem me lembra disso. Lembrei de uns casos aqui, sinistro. Mas vamos lá. E era queijo suíço mesmo, era porta para cima e para baixo, uma coisa de louco, mas tudo bem. Então, por favor, evitem esse tipo de processo, ok? Sempre na rede local. Vamos lá. Mailbox Transport agora. Mailbox Transport, que é o segundo serviço responsável pelo transporte de mensagens e que está dentro do Mailbox, ele gerencia o mail submission e o encaminhamento, usando dois processos. Os processos estão aqui, ó, para delivery e para submission. Cada um dos serviços do Exchange Server. Ele não tem armazenamento persistente, melhor dizendo, né? Ele que tem a inteligência de realizar conversão de mensagem MIME para MAP e vice-versa, né? Para fazer o acesso desse processo. Ele combina um assistance, um mailbox assistance e a funcionalidade de Store Driver para conseguir fazer todo o processo de encaminhamento de mensagens e principalmente a interoperabilidade que existe entre os serviços quando você está fazendo uma migração de Exchange 2010 ou 2007 para 2013. Algo a adicionar, Jorge?
Não, basicamente isso, digamos, toda essa submissão de e-mails, ele sempre vai trabalhar com esses dois serviços. Então, isso também faz com que a gente faça um troubleshoot em caso de problemas, e como eu volto a repetir, back pressure é o principal problema que está tendo, porque o pessoal, tá, vamos criar uma máquina virtual para fazer a recepção de correios, mas eles fazem um disco duro de sistema e de instalação de Exchange pequeno. Ao meio ponto Kiwi, ele começa a crescer, porque ele vai trabalhando no dia a dia. Vai trabalhando no dia a dia e está o shadow redundância. Ficou com menos de 4 GB de espaço no disco onde está o banco de dados da fila, caiu por back pressure, você não recebe, você não envia, você não faz nada em transporte, então muito cuidado com isso. Façam muito bem os discos. Se quiserem ter disco de instalação pequenos, lembre-se também dos logs, que também ocupa espaço. Façam outro disco, instale um exchange, outro disco muito maior para não ter esse problema de back pressure, que até hoje, na minha experiência, é 90% dos problemas que estão ocorrendo, principalmente aqui no Chile.
Aí não muda muito não, tá? Não é regional, não. Aqui no Brasil também acontece bastante, viu? Vamos lá, Jorge, fala um pouquinho pra gente aí do Edge Transport. Esse camarada, ele não vinha... E ele veio no SP1. Queria que você contasse para o pessoal por que, que colocaram isso no SP1. E aí dá para fazer uma referência com o questionamento anterior, se eu posso colocar o front-end lá na DMZ, né?
Exatamente, o Edge Transport, a volta dele foi oficialmente uma reclamação de que eles não queriam, muitas empresas não queriam utilizar um appliance ou até um serviço na nuvem, chama-se Exchange Online ou qualquer outro, para higienização. Eles queriam colocar seus parâmetros de higienização. Então, porque de repente... Por exemplo, aqui no Chile tem uma empresa chamada Masterbase, que manda e-mail para todas as empresas. Eu considero o maior spammer daqui. Mas ele também envia o quê? Extrato bancário, ele envia extrato da conta corrente, do cartão de crédito. Então, muitas empresas, eles precisam liberar, apesar da má reputação que tem, de onde está vindo esses correios, tem que liberar. Então, utilizando o serviço terceiro na nuvem era muito complexo para você criar uma exceção que se adeque à tua organização. Então, para evitar, digamos, para as pessoas não terem que adquirir appliances caros de terceiros, o Edge Transport, ele volta para fazer a higienização. Então, ele vai voltar com as suas prestações que tinham no exercício de 2010, e que era de higienização para o nosso organização Exchange. E a grande vantagem com o Edge Transport é muito mais seguro agora, dado que ele não tem interface gráfica e não tem Exchange Control Panel ou Exchange Administration Console. Por isso não tem Internet Information Server e isso diminui a superfície de ataque. Ele só trabalha com PowerShell, mas PowerShell local, não remoto. Por isso, a superfície de ataque dele é muito menor, o que torna ele um produto muito mais seguro para fazer a higienização dos correios que a gente pode enviar e receber também.
Very good. Vamos lá, então. Aqui a gente separou algumas coisas que são bem interessantes, que são cenários de roteamento de mensagens, passando pelo cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4. O cenário bem interessante aqui é o cenário 1, que é a entrada de mensagem multi-role. Vamos passar aqui o PPT para que a gente comece a brincar e falar um pouquinho sobre isso. Então, o cenário 1, olha só que coisa interessante. A mensagem, ela simplesmente vem da internet, como você pode visualizar. Então, a mensagem ficou disponível aqui da internet. Então, ele recebe, o front-end transport, recebe essa mensagem na porta 25. Em seguida... Ele manda essa mensagem para o transport, que é a porta 2525. Lembre que a gente está falando de multi-role. E em seguida, ele vai mandar essa mensagem através da porta 475. Vai converter a mensagem de MIME para MAP. E vai mandar essa mensagem para o store, né, para o mailbox store. Ou melhor, só store, né? Para o store. E aí, essa mensagem vai estar disponível para o usuário. Então, esse é o processo. Aquilo que eu havia falado com vocês com relação do fechamento de conexão, quando eu toquei naquela questão de Telnet. Então, olha o processo. Então, lembre-se que é front-end, quando a gente fala de front-end, seguida transport, mailbox e transport, aí sim o encaminhamento para o store. Então, vamos visualizar como isso é feito. Então, olha só. Primeiro, comunicação da internet. Então, a gente fecha a comunicação utilizando os verbos de SMTP. Com o front-end transport, que está no servidor CAS. Em seguida, o front-end transport, que a gente está aqui, fecha a comunicação com o transport, que está dentro do mailbox. E aqui vem o passo mais interessante. A comunicação de internet com front é fechada. a comunicação do front-end com o transporte também é finalizada. E aí sim eu tenho uma comunicação do transporte que está no mailbox com o mailbox transporte. Então, resumindo, a superfície de ataque aqui, Jorge, ela é quebrada, né? Porque eu tenho a comunicação, seja da internet com front-end ou do front-end com transporte fechado, a mensagem está aqui no transporte, fazendo todo aquele processo que nós vimos anteriormente, e aí só depois disso que há uma comunicação com o mailbox transporte para que essa mensagem seja encaminhada, seja convertida de MIME para MAP e aí encaminhada para o store. Isso é interessantíssimo, né?
Exatamente.
E a superfície de ataque.
E exatamente é por isso que não se deve utilizar o transporte do mailbox para mandar para fora diretamente ou para receber de fora diretamente.
A gente quebra esse processo, né? Então, vendo o fluxo total, galera, a gente está vendo isso aqui, ó. O fluxo ele inicia com front-end, ele inicia com o transporte, recepcionado pelo transporte, ele faz o kit, fechando, e aí sim ele fecha a comunicação com o mailbox e transporte. E aí sim a mensagem ela é encaminhada para o store, e aí convertida, e aí feito todo o processo que a gente já conhece. Se nós formos olhar isso em cabeçalho, né, SMTP, o que a gente está fazendo é isso aqui. Ó. Então, ó, aqui embaixo, ó, mensagem, papapá, em seguida, via front-end, né? Então a mensagem veio de fora, bateu no front-end, em seguida a mensagem do front-end ela é recepcionada e aí depois ela vai para o mailbox transport. Então esse seria o recebimento de uma mensagem externa para dentro do ambiente, as três camadas de recebimento. Tem muita gente que pega o cabeçalho do Exchange e toma um susto quando olha isso, né? Principalmente quando a gente tem alguns cenários onde o cabeçalho do Exchange ele é modificado para não passar nada de servidores internos, seja de IPv6 ou de IPv4, ou nomes internos para fora. Então fica bem complexo fazer o troubleshooting em cima desse tipo de mensagem. Se você desativar isso através do conector de saída, por favor, faça isso somente para as mensagens externas, não para a mensagem interna, senão não tem como fazer troubleshooting.
Exatamente. E uma comparação, para o pessoal entender muito bem como é que funciona todo esse fluxo de mensagens, é como quando você vai na nossa gloriosa Arena Corinthians, passa por duas ou três sessões de revista até poder assistir o delicioso jogo do Timão.
Tava demorando, né? Tava demorando para falar do Jabá, né? Vamos lá. Que seja. Então, cenário 2, entrada de mensagens para dois destinatários. Então, olha só que coisa interessante. A mensagem ela vem da internet, front-end transport, bate no transport, no mailbox transport, visualiza que existe dois destinatários para essa mensagem, e aí sim, o nosso amigo transport encaminha a mensagem 1 para o destino 1 e encaminha a mensagem 2 para o destino 2. Reparem que sempre o transporte vai mandar a mensagem para o mailbox transporte. Ele nunca vai fazer esse transporte diretamente. Isso é um faseamento para impedir que a gente tenha problemas no trânsito de mensagens. Deixa eu ver aqui, tem um Kiwi aqui para a gente, um questionamento. Ah, perfeito. Vamos lá. Vamos continuar aqui com o nosso cenário 3. Aqui no nosso cenário 3, e-mail para a internet. Então, repara que agora aqui embaixo, ok, no nosso lado esquerdo inferior, nós temos uma mensagem sendo gerada internamente pelo Exchange. Então, vamos lá. Mensagem gerada, mailbox transport, ela é encaminhada para o transporte. Por favor, tá? Só está sendo encaminhada para o transporte do lado, porque a gente tem uma melhor visualização para não comer o nome. Mas se a gente tivesse um único servidor, mailbox, transport, transport, tá? Só estou mandando para o servidor do lado para a gente conseguir entender como esse fluxo acontece. E aí do transport, essa mensagem vai para o front-end, e o front-end encaminha essa mensagem diretamente para a web. Esse é o processo. Aqui, salvo um processo. Se a gente estivesse falando de um edge, aqui na frente do front-end, nós teríamos o Edge antes da camada de internet. Perfeito, Jorge?
Exatamente, ou um Edge, ou um Appliance, mas sempre, normalmente as empresas sempre têm uma última camada antes de mandar para fora, para evitar também que um computador infectado internamente envie spam para fora e entre em listas negras, e aí vocês sabem como é uma delícia trabalhar quando está o servidor nas listas negras.
Para tirar, principalmente, né?
Exatamente.
O processo disso, através do Flow, Mailbox e Transport, a mensagem foi gerada no Storm, saiu, veio para o Mailbox e Transport, fechou a comunicação, o Mailbox e Transport fecha a comunicação com o transporte, e em seguida, ele vai fechar transporte, fecha a comunicação com o front, um processo interessante, de novo, agora o reverso, ó, existe o fechamento para que aí o front fale com a internet. Mande isso, né? Para a internet, com front-end e transport. Sempre vai existir o kit, tá? Voltando aqui o PPT, ó, do mailbox para o transporte, existe o kit antes do transporte fechar a comunicação com front-end. Então, se a gente for entender, só para a gente revisar isso rapidamente, o mailbox e transport fecha com o transporte, mas antes do transporte vir para o front-end, há um fechamento de conexão. Essa conexão é fechada para que não tenha um problema ou uma porta aberta para que não tenha nenhum tipo de evidência de erro ou de ataque. O cenário completo, a gente pode ver aqui nessa imagem, mailbox fechando com transporte, fecha a conexão, aí existe o processo de fechamento do transporte com front-end, fecha a conexão e o front-end sim dispara essa mensagem para fora. Esse é o cenário completo no nosso cenário 3, que é enviando uma mensagem para fora, uma mensagem para a internet. E aí o último cenário, pode falar, Jorge.
Só os mais fortes entenderão. Quem lembra do Agente 86 vai lembrar mais ou menos que é mais ou menos esse cenário. Só vai abrir a outra porta quando fechar de trás.
Pode crer. Mas isso entrega a idade, né, meu? Vamos lá.
Exatamente.
Deixa quieto. Vamos embora. Aí a gente vem para cá, o cenário 4, que é o e-mail para múltiplos destinatários. Então, repare aqui no nosso desenho que nós temos, né, uma mensagem sendo gerada, nós temos um cenário com duas DAGs, três servidores. Então, nós temos, vamos lá, a mensagem ela é gerada, três recipients para essa mensagem, vai para o mail transport, em seguida ela vai para o transport, faz a análise. Na análise, identificamos que existem três destinatários, três recipients. Eu mando para o destinatário interno, passo pelo meu box de transporte, entrego na database correta. Mando para o front-end uma mensagem que vai para a internet, e aí ela vai ser encaminhada para a web. E aí, mando também a mensagem interna para o meu cliente interno, que também está em outra posição. Esse é o fluxo que existe para que a mensagem tenha entrada e saída perfeitamente para um usuário com multi-roles, para vários usuários, mensagens saindo de dentro para fora, para que você consiga entender quais são as camadas de transporte que nós utilizamos para cada processo.
Uma ferramenta muito boa para vocês verificarem bem esse fluxo de forma fácil é justamente o tracing do Exchange Administration Console, ou seja, na consola de administração do Exchange, você tem na parte de fluxo de correio, você tem os informes de entrega, então você coloca a origem, destino, e aí você vai ver tudo por onde passou para cada destinatário. Isso é uma coisa interessante que vocês podem olhar, que é um tracing muito mais, visualmente mais agradável do que as versões anteriores.
Perfeito. Senhores, nós esgotamos o nosso tempo até o momento. Temos mais aqui, na verdade, mostrar para vocês as nossas próximas palestras, os próximos webcasts. Teremos aí amanhã, ao meio-dia, o Fernando Andreazzi com o Diogo, falando de ambientes híbridos, falando de Exchange Office 365, vai ser muito legal. E à noite, o Exchange Online passo a passo, com o Álvaro Rezende e também com o Diogo. Eles vão falar como iniciar um projeto de Exchange, finalizar esse projeto, até a parte de troubleshooting, utilizando o Office 365. A gente tentou falar o máximo possível em, vamos dizer, em pequenos resumos toda essa questão de transporte. Sabemos que ela é extensa pra caramba, tem muito assunto, dá pra gente falar de SafeNet, dá pra gente falar de Shadow Redundancy, dá pra gente falar de Firewalls, dá pra gente falar de NAT, de reverso, dá para falar de muita coisa, mas a gente tentou customizar o máximo possível no que vocês vão usar no dia a dia. Mas com certeza nós vamos ter outros eventos, mais palestras e principalmente nos nossos blogs e no Exchange Team, mais informações com relação a esse processo, né, Jorge?
Exatamente, nós vamos continuar trabalhando para entregar cada vez mais informações a todos vocês.
Nós estamos deixando aqui para vocês, ó, o nosso contato, tanto o contato quanto o blog. Segue aí, www.rovermarinho.org, o msglue.org. Está em espanhol, mas o Jorge está à disposição. Vocês têm os nossos Twitters e também os nossos e-mails. Então, por favor, nós vamos permanecer mais uns 10 minutos aqui, aguardando os seus questionamentos, para que vocês possam tirar suas dúvidas e comentar alguma coisa que você quer dividir conosco, ok? Nesse momento eu vou fazer o fechamento da nossa palestra. Eu gostaria de agradecer muito ao Jorge, sempre esteve aí no MVP Showcast 2013, está comigo no MVP Showcast 2014. Obrigado a todos que nos escutaram, que tiveram a dedicação de separar uma hora aí da noite para aprender um pouco mais de Exchange. Jorge?
Muito obrigado a todos, boa noite, muito obrigado por ter participado. Sei que o horário é difícil, é cansativo, principalmente para nós que trabalhamos em TI. Então, tomara que esteja no próximo MVP Showcast 2015. Muito obrigado a todos e vai Corinthians.
Até mais, senhores.